Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede aqui pela Rádio ALESC, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os destaques esportivos e os eventos do esporte na voz do Parlamento Catarinense. Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. Ao meu lado na mesa esportiva, Hudson Mendes Cardoso. Muito bom dia, Hudson.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Pachequim. Bom dia, ouvintes da Rádio ALESC Digital.
E o nosso assunto principal hoje é o futebol, mas além disso, né?
Polêmicas novamente.
Polêmicas.
Sempre do VAR.
Polêmica. Como a gente está vendo, as polêmicas nunca vão deixar o futebol, né? Agora, aqui em Florianópolis, tivemos o Iron Man 2019 com a vitória dos americanos, né? Os norte-americanos, os estadunidenses, os campeões do Iron Man Brasil. Em
sempre
Florianópolis.
Né?
Não, é. Às vezes, né? Entre os homens, o vencedor foi Andrew Potts, que completou a prova de triatlo de resistência em 8 horas, 2 minutos e 57 segundos. Por que que não entrou nessa, hein, Hudson? Seria fácil para você alcançar uma marca dessa aí? 8 horas, hein? Já a primeira colocada entre as mulheres foi Sara Piampiano, com o tempo de 8 horas e 40 minutos. Ainda a norte-americana também ganhou com o recorde da prova em Floripa, a quinta melhor marca da modalidade na história do Ironman. E o evento esportivo é realizado pelo 19º ano seguido aqui em Florianópolis.
Que cada vez cresce mais, né, Rocha? Parabéns para
os organizadores. Mais de 1.500 atletas de 38 países, hein, Hudson? E parece que foi tudo bem, né? Correu tudo tranquilo. Nós não tivemos nenhuma informação de ordem.
Um incidente de...
Entre os brasileiros, o destaque foi a capixaba radicada aqui em Balneário Camboriú, a Pamela Oliveira. Na estreia dela, na distância, ela terminou em segundo lugar com 9 horas e 3 minutos. Já entre os homens, o melhor foi o gaúcho Frank Silvestrin, com o terceiro lugar e o tempo de 8 horas e 10 minutos. Muito bom o tempo, hein? Ele garantiu a vaga para o Mundial Ironman em Kona, no Havaí, neste ano, que está programado para o mês de outubro. Ele era um dos favoritos, viu, Hudson? Ele foi campeão em 2014 e foi vice-campeão no ano passado. Esse aí, na verdade, Hudson, o favorito mesmo foi o campeão de 2014 e vice do ano passado, Igor Amorelli, aqui de Balneário Camboriú. Só que não foi muito bem este ano, terminou em 17º e acabou encerrando a prova caminhando. Provavelmente teve algum tipo de problema físico, né? O Igor Amorelli, que inclusive já foi destaque esportivo padrão de excelência aqui da Rádio da Assembleia Legislativa. Com certeza deve ter tido algum problema muscular.
É uma prova dessa, não é de nada que o nome é Iron Man, né?
É
difícil que não tenha problema.
E o Amorelli, 2014, foi o grande campeão, foi vice-campeão no ano passado. Mas desta vez não deu, chegou em 17º. Mas é um grande evento, sensacional esse fato de ser já o 19º ano consecutivo que a Florianópolis realiza o Iron Man. E quem sabe muito de Iron Man é o Valmir Matos. Ele treinou, mas não.
Ele participou na primeira etapa do.
Acho que na primeira.
Na primeira ele foi um dos
participantes. Na primeira edição ele deve ter participado, não é isso? Bom dia, Valmir Matos.
Não, e é o seguinte: bom dia. Eu pratico o atletismo mesmo, não fico fazendo apoio de levantamento de xepa aí, como muitos aí. Bom dia para você, Rocha.
Bom dia.
Bom dia, meu caro Hudson, o Pachequinho também. Aliás, falando em Pacheco em Palmeiras, que coisa impressionante contra o Botafogo, né? Meu Deus, foi só o Filipão dar uns gritos lá em São Paulo, lá os caras já arrumaram, o VAR já acertou a vida do Palmeiras no sábado, né? Que coisa impressionante. Mas antes de mais nada, quero fazer um registro aqui, porque às vezes, meu caro Hudson, você que gosta das minhas delongas, às vezes o pessoal vai falando e esquece de algumas datas. Só para registrar que na próxima sexta-feira completa 33 anos a iluminação do estádio Aderbal Ramos da Silva da Ressacada, que foi inaugurada no dia 31 de maio de 1986, num jogo amistoso contra o Fluminense. Hein? Então, aí é o seguinte, o pessoal foi para a Ressacada 7 horas da noite, e teve gente que chegou em casa ali por Capoeiras, ali por Campinas, São José, por volta de 4 horas da manhã, porque para sair foi um sufoco, né? Bom lembrar, né?
É, iluminação é sempre importante. Aliás, o Avaí continua, tá próximo de pegar a lanterninha também. Daí, iluminação não é problema pro Avaí.
Você sabe que tem gente que, se eu falar aqui, vai contestar. O estádio da Ressacada é um estádio bonito, bem projetado, legal, tudo bem. Só que projetaram e esqueceram da iluminação. Quando acordaram, viram que não tinha iluminação no estádio. Tanto que o estádio foi inaugurado no dia 15 de novembro de 83. 2 anos e meio depois é que veio a inauguração dos refletores. Né? Então, mas o Avaí agora tem um outro aí que não tem jeito. O time não consegue segurar um resultado. Você conhece ele, Hudson? Faz um gol e toma no final. Aí ontem faz um gol, toma no final. Não, se não contratar, seu Rocha.
É verdade.
Se não contratar, o ano que vem teremos no Scarpelli, Figueirense e Vasco.
É, e o pior é que, inclusive, o Vasco tá perdendo aí o seu centroavante, né? Que já não jogou ontem.
Já rescindiu o contrato.
Já rescindiu o contrato.
Pois é, agora, porque é um problema. O Vasco tem uma semelhança, eu acabei de falar agora até. Eu sei que o torcedor do Figueirense não gostou do que eu disse. O ano que vem, Vasco e Figueirense no Scarpelli.
E Avaí também, né?
E Avaí também. E eu acho que a tendência é para ser na Série B. Entendeu? Para ser na Série B, porque com esse time do Figueirense aqui e com esse rolo aqui dessa parte administrativa aí, que ninguém sabe quem é quem, o Figueirense não sobe nunca. Não sobe nunca essa ladeira. Então, é um negócio muito complicado. E o que eu queria dizer é que o Figueirense tem uma semelhança com o time do Vasco. Dentro do campo é uma coisa, agora fora do campo, ninguém quer mais jogar no Vasco, como ninguém quer mais vir para o Figueirense. Por quê? Porque atrasa salário, não tem compromisso, e um tal de querer aparecer, Hudson, faz uma reunião, não, vamos aparecer, mostrar um novo uniforme. Figueirense não quer saber, o torcedor não quer saber de novo uniforme, Figueirense não quer saber de modelo de gestão, não quer saber de
maquete de campo, de
mate, de isso, de aquilo. Figueirense quer time que ganhe jogos. Torcedor do Vasco também não quer essa frescura, ele quer time que ganhe. O futebol é objetividade, vamos para as antigas. Time jogando bola, fazendo gols e fazendo bem. Não é ficar de frescura aí, porque eu acho que o time do Figueirense está muito fresco. Essa diretoria aí, meu Deus, tá louco. Tão nervoso, rapaz, tão nervoso falar desse time do Figueirense.
Até se vê pelos últimos jogos do Figueirense em casa, a renda foi diminuta, a torcida não está comparecendo ao estádio devido ao péssimo resultado e o futebol que o Figueirense tem desempenhado.
Falta de credibilidade, um time que joga todo para trás, time contra o Bragantino. Foi ridículo, dava pena no final. O seguinte, quando saiu o segundo gol ali, o torcedor fica gritando que acabe o jogo, tá na hora de acabar o jogo.
Aquela história que eu falei do programa passado, os times de Santa Catarina, principalmente o Figueirense, joga para não perder, não para ganhar, joga para não perder. Aí faz um gol, volta os 10 jogadores na defesa, acaba levando empate ou começa perdendo, e daí que tenta fazer alguma coisa. Senão, o empate está sempre bom para esse técnico.
E atleta se defendendo da bola, não tem que se defender da bola, tem que participar da jogada e em busca de um. Então, acho que o Emerson Maria, ele é muito esforçado, é competente, ele é bom, Mas é o seguinte, ele tem que trabalhar esse time, ele tem que trabalhar esse time. Esse time está muito para trás, muito para trás. O time não tem uma proposta. Foi assim que perdeu o campeonato catarinense. O time não... Está difícil, está difícil. E hoje tem o Avaí na ressacada, né, seu Rocha?
Hoje temos um grande jogo para a torcida havaiana. É.
Que mesmo vencendo, continua no Z4.
Mas é importante a torcida participar e acompanhar bem de perto aí esse time do Avaí, porque o time do Avaí não é um time ruim, não, viu, o Valmir Matos?
É péssimo.
É um time que está fazendo frente. Está buscando resultados.
O seu Rocha, mas é um time, você acha que é um time bom que faz quase 2 meses que não ganha na ressacada?
Agora, nós vamos ver hoje, sim. Avaí, Ceará. O Ceará, como nós sabemos, é um time muito perigoso, um time que joga para vencer desde o início e vai buscar o resultado aqui. É um time perigoso, já veio aqui na ressacada, já venceu o Avaí aqui dentro o time do Ceará. Na verdade, sabe buscar o resultado. Agora, o Avaí tem que realmente se fortificar, se consolidar como um time defensivo, mas que saiba buscar o gol, Valmir. Porque se ficar só na defensiva e não ter uma decisão de buscar o resultado, uma vontade de vencer, o time não consegue. Mas jogou bem contra o Vasco.
Não, e foi isso que aconteceu, que ele buscou o gol de empate. Porque se fosse o time do Figueirense, por exemplo, o time do Figueirense ia perdido o jogo. Porque o time do Figueirense não é um time que não vai pra frente, é um time que não tem proposta ofensiva nenhuma. É um time que toma o primeiro e pede pra tomar o segundo e pra acabar o jogo, como aconteceu com o Bragantino. O Avaí não. Tomou um gol, que aliás, te contar uma coisa com todo respeito, que eu vou... Onde é que tava esse tal de VAR? O árbitro e aquele bandeirinha, meu Deus do céu, o atacante do Vasco pega a bola, prepara a bola e atira a bola. O cara dá escanteio. Eu nunca vi disso, nunca tinha visto na minha vida. Bom, aí o Vasco vai lá, faz o primeiro, se fosse o Figueirense, arriava. Como é o Avaí, aí o Avaí tem mais qualidade nesse aspecto, tem uma visão de jogo, o Geninho manda o time pra frente, foi lá pra frente e empatou o jogo. Então, é uma outra forma de pensar. O que está faltando do Figueirense? Figueirense tomou um gol, arreou. O Avaí não arreia. Tanto é que empatou o jogo contra o Vasco, né, Rocha?
Um gol do Daniel Amorim, sim, aos 49 minutos do segundo tempo, hein?
E o gol do Vasco surgiu de uma jogada que...
É a maldição do Vasco.
Deu um escanteio que não houve, e na sequência saiu o gol do Vasco.
Tudo bem.
A bola passou 3 quilômetros do zagueiro do Avaí.
A grande maldição mesmo, quem está carregando a grande maldição é o time do Vasco, tomando gol aos 49 do segundo tempo. Ontem tomou também o gol do empate do Fortaleza aos 44 minutos do segundo tempo. E o Avaí soube aproveitar, é o que você falou, buscou o resultado. O Daniel Amorim mostrou a que veio, fez um golaço.
Sim.
E o Avaí tem jogadores perigosos ali na frente, o João Paulo, o próprio Brenner, que estreou contra o Vasco, que eu tenho certeza que vai fortalecer o ataque havaiano. O Lourenço vem bem também, agora o GG também vem muito bem no time do Avaí. O Matheus Barbosa faz um bom trabalho nesse meio de campo do time do Avaí. Jogadores que realmente têm qualidade,
O futebol nosso catarinense que está um pouco baqueado.
Mas ontem a Chapecoense mostrou um bom futebol contra o Cruzeiro e merecia até fazer mais.
Bom futebol e o Mano Menezes começa a dar discurso, querer impostar a voz no falar e o time dele está descendo a ladeira. Essa é que é a verdade, né? Então o time da Chapecoense foi importante porque ele saiu do Z4 e fica um pouco mais confortável. Acho que é um time que tem alguns limites também, mas tanto é que tem limite que o time do Fortaleza resolveu jogar um pouquinho e ganhou lá em Chapecó. Então, mas pelo menos mostrou que está ligado no jogo. Agora, com referência a esse jogo do Avaí, eu só lamento essa história do calendário do futebol brasileiro, né? É um absurdo um jogo da Série A, por exemplo, na segunda-feira de noite. Hoje tem 2 jogos, né?
Outra coisa é que...
Para ir acostumando a jogar na segunda,
é que tem um jogo da Série B às 11 da manhã no sábado, mas o jogo do domingo da Série A às 11 da manhã não está tendo mais, né? Quer dizer, a gente já estava ficando acostumado com aquele jogo das 11 da manhã no domingo, agora não tem mais, né, Valmir?
Não, mas no domingo tudo bem. Agora sábado, 11 horas
não,
da
sim,
manhã.
Não, sim, domingo tudo bem. Já, a gente já estava até acostumado àquela, aquele churrasquinho.
É, sábado é,
né?
Mas sábado
mas
é.
No sábado não. Agora nós temos no sábado e o domingo que a gente... Então tá meio bagunçado esse esquema.
Não. E tá é o seguinte, agora passaram os jogos para a Série B, por exemplo, que tinha o pessoal que tem uma tele... Por exemplo, tem a televisão simples assinada, que não tem o Premier, por exemplo, que é um custo adicional de 120, 130 reais aí que a operadora cobra. Então, esse pessoal que não tem o Premier, esse desembolso, o que é que acontece? Estava acostumado a ver, por exemplo, um jogo da Série A no sábado à noite. Não, agora tem que ver um jogo da Série B, com todo o respeito, né? Aí chega no domingo à noite e tem lá um jogo, mas não tem o outro. Então tá um negócio meio complicado aí. Estão querendo forçar a TV por assinatura, está querendo forçar a venda do Premier. Eu acho que tinha que haver uma postura na nossa legislação brasileira, por exemplo, nessa lei de porque de repente o cara é assinante. E aí fica, no sábado à noite ele fica confortável. Vou ver um jogo da Série A. Chega lá e um da Série B. Pelo
é verdade, amor,
com todo respeito, quem tá na Série B, viu, seu Hudson? O Figueirense tá na Série B. Mas é diferente Série B pra Série A. Sábado, por exemplo, ficou todo mundo xingando porque não tinha jogo na Série A às 7 da noite, né?
É no sábado, né?
É.
Mas no sábado tinha jogo da Série A às 7 da noite.
E quem é que jogou?
O Grêmio, né? O Grêmio.
Passou o Grêmio, não sei.
É, o... Tivemos dois jogos no sábado às 7 da noite, Valmir.
É, passou o Grêmio.
Grêmio é Atlético Mineiro e tivemos também o jogo Botafogo e Palmeiras, exatamente.
Eu quero saber se esse jogo.
Não, Botafogo e Palmeiras foi às 4.
Botafogo e VAR.
Tivemos Grêmio e Atlético Mineiro.
Mas passou foi no Premier.
Isso, no Premier.
É, Botafogo e VAR.
Não, tô dizendo no canal Simples. O cara paga assinatura Simples, ele não assina o Premier.
Ah, é verdade.
E aí ele pega um jogo da Série B, quando na verdade ele tinha que ser contemplado com um jogo da Série A.
Tá certo, Valmir, fica registrada a sua reclamação, hein?
Ó, reclamação aí, pô, como é que tem o cidadão aí, o Zé Prancha aí, que tem que desembolsar mais 130 conto por mês aí, ó.
Agora,
abre essa mão e paga esse Premier de uma vez.
Ô, Valmir, nós temos o complemento.
Pachequinha é pão duro, ó.
Ô, Valmir, nós temos o complemento da rodada hoje, tá? Tudo bem, já falamos de Avaí Ponte Preta.
Sim.
Avaí Ceará.
Avaí
Ceará.
Avaí Ponte Preta. Tá
agora, ô Valmir, vamos Avaí voltar um pouquinho para falar desse jogo aí, Cruzeiro e Chapecoense. Porque o Ney Franco realmente conseguiu se reafirmar. Foi uma grande vitória pro Ney Franco, que inclusive tem história lá em Minas Gerais, né?
Sim.
O Ney Franco, se eu não me engano, ele é mineiro mesmo, né?
Não sei.
E começou lá na dentro do Cruzeiro. E essa vitória aí realmente colocou o Ney Franco num outro patamar. Eu achei que ele foi muito bem ao escalar, ao colocar para jogar o Diego Torres. O Diego Torres é um jogador que ajuda muito o time da Chapecoense. Eu não estava entendendo por que o Diego Torres estava no banco. O Diego Torres é que fez o segundo gol da Chapecoense. Já lá,
e o Rildo, que era do Vasco, jogou muito bem ontem.
O Rildo é um jogador brigador, ele busca sempre resultado.
É verdade.
Agora, é isso que eu digo. Todo time tem que ter alguns jogadores, dois ou três, assim como o Rildo, que está fazendo isso na Chapecoense, esse jogador de garra, que corre atrás, que vai em busca da jogada, como temos no Vasco, o Rossi. Que era da Chapecoense.
Exatamente.
Até o Valdívia também. Mas o Valdívia está com problemas.
É, pitbull, é verdade. Eles são pegadores mesmo, raçudo.
Jogador que não desiste da jogada.
Mesmo. Hoje está difícil.
É o jogador de futebol que me faz lembrar daquele futebol raiz que faz. É o jogador que busca a jogada e faz a grama subir. Arranca a grama do. E o time da Chapecoense.
Figueirense tem uns. Futebol raiz, eles não saem do chão.
É aquele jogador que erra a bola e acerta a grama, né?
Eles não saem do chão, o cara cobra o escanteio, fica dois, três olhando. Eles não
arranca
saem do chão,
arranca o gramado, né? O Camilo deve voltar para Chapecoense, essa informação.
O Camilo foi anunciado. Inclusive, eu achei interessante porque de manhã ele foi elogiado pelo Internacional, depois à noite ele estava sendo anunciado pela Chapecoense. O Botafogo queria ele de volta, o Santos também tentou levar, ele vai para Chapecoense. Eu acho que lá ele se dá bem, né?
Tá certo, Valmir Matos, um grande abraço.
Eu acho que dá uma reforçada no time. Então vamos ver o que é que dá hoje o Avaí. Eu acho que o Avaí, importante que o Avaí busque uma vitória, tem uma vitória contra o Ceará, porque senão também se complica, tá na hora de ganhar um jogo na Ressacada, né?
Vai daqui a pouco, verdade,
pra hoje, dois meses que não ganha na Ressacada.
Hoje, jogando em casa com um grande apoio da torcida, todos os caminhos, aliás, um caminho leva pra Ressacada.
E outro leva para o bar, né, Wilson? Porque tem muito, tem muita
tem um caminho pra Ressacada,
torcedor que assiste no bar.
Vou lotar uma Kombi hoje, eu acho que a torcida vai dar uma força.
Valmir Matos, um grande abraço, então, até a próxima sexta-feira aqui no Esporte na Rede.
Uma boa semana, um abraço, bom dia pra todos aí. Um
abraço, Valmir.
Obrigado,
Valmir. Assina o Premier, mão fechada.
E antes de encerrar o bloco, vamos passar o resultado da Série A. O Botafogo, jogando no Mané Garrincha, em Brasília, perdeu para o time do Palmeiras no sábado, às 16h. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro, jogando em casa, 1-0. O Santos e Internacional, no domingo, ficaram no 0-0 na Vila Belmiro. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense no Maracanã, 3-2. O Bahia venceu o Fluminense 3-2 na Fonte Nova. O Cruzeiro perdeu para o time da Chapecoense 2-1 no estádio Independência. O Fortaleza ficou no 1-1 contra o time do Vasco no Castelão. Corinthians venceu o São Paulo na Arena Corinthians 1-0. Hoje temos CSA às 20h jogando contra o Goiás no Rei Pelé e na Ressacada Avaí.
Lembrando,
e o time do Ceará.
Se o CSA vence hoje, o Cruzeiro vai para a zona de rebaixamento, né?
Essa semana nós vamos ter Copa Libertadores? Vamos, né, Pacheco? A rodada.
Quarta-feira, sim, tem. Quarta-feira, Flamengo.
No segundo bloco, vamos falar sobre a Libertadores. Temos a rodada do Brasileirão no sábado: Flamengo, Fortaleza, Corinthians e Goiás. Bahia e Grêmio, no domingo Botafogo e Vasco, Chapecoense, Palmeiras, Ceará e Santos, Atlético Paranaense e Fluminense, São Paulo e Cruzeiro, Internacional e Avaí, Atlético Mineiro e CSA. Esses os jogos da próxima rodada. Lembrando que no domingo nós vamos ter às 11h Botafogo e Vasco no Nilton Santos. Esse é o clássico carioca no domingo, às 11h, pela Série B. Na rodada, nós tivemos o Criciúma vencendo a primeira, 1-0, em cima do Guarani, jogando no Heriberto Wilson. Na terça-feira passada, Bragantino 2, Figueirense 0, também na terça. Na sexta, CRB 1, Vila Nova 0, no Rei Pelé. Sport 3, Londrina 2, na Ilha do Retiro. Coritiba 2-1 em cima do Cuiabá no Couto Pereira. São Bento 1-0 no Oeste, lá no Walter Ribeiro. Ponte Preta 4, Paraná 2 no Moisés Lucarelli. Operário 0, Botafogo de São Paulo 2 no Germano Krieger. E para encerrar a rodada 5, o Brasil de Pelotas venceu o América Mineiro 2-1 no Bento Freitas. E o Atlético Goianiense empatou em 1-1 com o Vitória no Antônio Ascioli. No segundo bloco, nós vamos passar a classificação da Série A e da Série B e também uma entrevista com o deputado Jessé Lopes. O deputado Jessé Lopes vai falar conosco daqui a pouquinho sobre a terceira Copa Desterro, sobre o aniversário de 25 anos da Federação Catarinense de Jiu-Jitsu, esporte alavanca do progresso social.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio ALI.